the fourth pick in the 2016 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Ezekiel Elliott, running back, Ohio State. The Dallas Cowboys select Travis Frederick.
Our Dallas Cowboys select Dak Prescott, quarterback, Mississippi State. Go Cowboys!
With the ninth pick in the 2011 NFL Draft, the Dallas Cowboys select Tyron Smith, offensive tackle, USC.
The Dallas Cowboys select Byron Jones.
The Dallas Cowboys select Malik Collins, defensive tackle, Nebraska.
Fala rapaziada, tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil aqui, o Draft Show. Eu sou Leonardo San Jorge, tô aqui com meu amigo João Lucas Rodrigues, daí, o famoso Léo e John.
Léo e John Podcast.
E aí, João, como é que você tá?
Tudo tranquilo aí.
Beleza, cara, pronto pra mais uma discussão aí do draft?
Exato, mais umas tretas aí.
Estamos.
Brigar por alguns jogadores.
Enquanto a gente tá gravando, estamos a 14 dias do draft. Você vai estar ouvindo, provavelmente vai estar faltando menos.
Provavelmente vai estar, vai ter passado umas 2 horas do draft.
É, você vai estar ouvindo durante o draft. Mas, bom, primeiramente eu queria agradecer as pessoas que têm ouvido a gente, porque a gente tem recebido um feedback bom, né? A gente vai falar das perguntas aí no final. Tivemos algumas perguntas, algumas pessoas elogiando, então críticas, sugestões, tudo mais, falem. A gente ficou um tempo fora, tá na correria, tanto eu quanto o João aí. Então não estamos conseguindo sempre estar gravando, mas... quando a gente pode, a gente grava. E, segundamente, queria... primeiro, que eu sempre esqueço de fazer isso, né? Mas agradecer ao Márcio, que é quem edita esse podcast.
Valeu,
e
Márcio.
Sem ele, esse conteúdo não chegaria aos ouvintes. Então, um abraço aí pro Marcião, que faz os corre aí pra gente. E também
ajuda pra caramba.
É sempre na correria e tudo mais. Então, assim como a gente, também não é fácil, mas ele dedica um tempinho dele lá pra editar o podcast. João, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando aí, só para o pessoal já saber o que nós vamos falar nesse podcast. A gente vai começar falando das notícias aí que aconteceram nas últimas semanas, referente aí às escolhas, trocas, o que estão falando, os rumores. Depois a gente vai falar dos principais running backs e os principais prospectos defensivos desse draft. Vamos então começar com as notícias, João. A primeira notícia que surgiu aí foi o Buffalo Bills, né, subindo no draft, fez uma troca com o Bengals, envolvendo aí o bom tackle, o Cordy Glenn.
Muito bom, né,
era um dos melhores jogadores aí do Bills. O Bengals estava precisando de ajuda na linha ofensiva. O Bengals tinha draftado 2 tackles há alguns anos atrás. Sim. E não deu certo o Cedric Abue e o Jake Fisher.
E o time não foi mesmo, né, depois que eles perderam o Whitworth ali do left tackle, né? Então isso é uma coisa que eles estão precisando de alguém para repor há algum tempo.
A filosofia de jogo do Bengals é muito voltada para... para as duas linhas, né? É um time que gosta de ser físico ali nas trincheiras, então...
inclusive, amamos essa filosofia.
Exatamente. E o Bengals tem um time que pode ser competitivo, então acho que para eles descer ali 9 spots no draft não vai pesar tanto, assim. Ainda mais pegando um franchise tackle que ainda não... Sim. é um cara que se eu não me engano, nem chegou aos 30 anos ainda, né? E tem um contrato ainda longo de um valor razoavelmente baixo. Eu tava vendo o contrato dele, se fosse só pegar daqui para frente, o Bengals vai pagar 9 milhões por temporada para ele, então para um franchise left tackle é um valor bem bom.
O mercado tá inflacionado nessa posição. E
agora o Bills ficou com a pick número 12 e com a pick número 22. E meio que tá pronto aí já pra fazer alguma troca, pensando aí em entrar no top 5 e pegar um quarterback. Uhum. Eles também fizeram algumas trocas envolvendo o Tyrod Taylor, então eles estão com 2 picks de third também. O que você acha que o Bills pode fazer, João? E você acha que a mentalidade deles vai ser essa, até o dia do draft, tentar entrar nesse top 5? E qual QB você acha que eles podem estar de olho? Lembrando que eles pegaram o AJ McCarron como aquele veterano, caso...
O que o Tyrod foi pro Browns, basicamente,
Seria aquele cara que, caso o quarterback não esteja pronto, ou então, caso não consiga um quarterback ali...
O que eles querem
é o AJ McCarron ali tá pronto pra jogar.
Cara, eu acho que a gente também vai falar isso quando a gente falar da quarta escolha do Browns, mas eu acho que é uma coisa que vai acabar ficando pro dia do draft, né? Porque essa escolha pode depender muito do se vai estar o quarterback que eles querem disponível ainda na escolha 4, né? Que é a mais provável deles trocarem, deles conseguirem numa troca, né? Então acho que, assim, é uma coisa ainda a gente se vê e provavelmente vai ser uma das grandes movimentações do draft, de ver algum time ver o quarterback preferido dele sobrar na 4 e o Browns fazer essa troca.
É, o que é interessante, eu acho que a única maneira dessa troca acontecer antes do draft seria se fosse para a escolha número 2, né? Porque o Browns não vai trocar a escolha número 1, impossível. O Jets já subiu, a gente vai falar mais pra frente, mas o Jets já subiu pra 3, então ele também não vai sair dali. Não faz nenhum sentido o Bills agora ir pra pick 4 sem saber o que, que vai estar tá lá.
E não faz sentido pro Browns trocar pick 4 agora.
É,
porque se o Browns...
O valor pode aumentar muito no dia do draft.
E, tipo, cara, tem esse, a gente falou dos quarterbacks do draft, cara, dos 5 principais tem alguns times que amam cada um deles. Então, tipo, o cara que sobrar na 4, o Browns vai poder olhar e pensar... Não, esse time ama esse cara e a gente pode cobrar um valor muito mais alto por essa pick. Porque no momento que o telefone do Browns tocar pela pick 4, depois que as três primeiras foram feitas, ele vai falar, esse time que é o quarterback que sobrou. E tipo, fala, velho, você quer ter um franchise quarterback, você vai ter que pagar.
É, entendeu? É. Primeiro que eu tenho essa visão, né? A partir do momento que você toca na posição de quarterback envolvendo uma troca, o preço já aumenta, né? Se um time liga e fala, ó, eu vou draftar o Derwin James, o preço é 1. Se um time liga e fala, ó, eu vou draftar o Baker Mayfield, o preço é totalmente diferente, tá ligado?
Sim,
então assim, já começa por aí. Adicionado o fato de que, como você falou, se três quarterbacks saírem nas três primeiras escolhas, os times que, por exemplo, não veem o Lamar Jackson como um franchise quarterback, ou vão pegar esse quarto quarterback, ou vão ficar sem nada.
Sim.
Então... O preço vai subir ainda mais.
Exatamente.
Então,
provavelmente, não importa qual seja o quarto que sobrar, vai ter algum time que tem ele como número 1, eu acredito. Porque a maioria...
Não, sei.
Ou como, tipo, um dos favoritos,
tá.
Assim.
Eu
um
acho
dos
que,
alvos, no caso.
Eu acho que, assim, os times têm que estar entrando nesse draft com a mentalidade, tirando o Browns, né? Mas, por exemplo, assim, o Giants tem que entrar pensando, putz, eu tenho que gostar de 2 quarterbacks, né? O Jets tem que gostar de pelo menos 3. Senão a troca que eles fizeram não faz nenhum sentido.
E provavelmente assim, eles gostam, porque eles fizeram essa troca, né?
Vamos emendar, já só pra falar, o Jets fez uma troca com o Colts, subindo da 6 já pra 3. Né? Acho que deu 3 escolhas de segunda rodada.
Sim.
Foi isso, né, a troca?
Foi as duas,
foi duas desse ano,
ano
e uma do ano que vem. E assim, acho que me parece que eles gostam do Baker Mayfield. Por quê? Eu vou falar, porque isso, eu acho... Muito difícil o Mayfield sair nas duas primeiras escolhas.
Uhum.
Né? Então talvez ele esteja naquela, putz, a gente gosta do Mayfield, é quase certeza que ele vai estar aqui, e a gente também gosta de um Darnold ou do Allen, que provavelmente pode ser os caras que vão sair nas duas primeiras escolhas.
Se o Mayfield acabar por milagre sair nas duas primeiras, um deles vai sobrar.
O que você acharia do Mayfield sair antes do Rosen?
Cara, eu não acharia absurdo, porque eu gosto bastante do potencial do Mayfield. Eu acho que o Darnold sair antes do Allen e do Rosen é muito mais absurdo do que o Mayfield sair na frente do Rosen. Eu acho que você concorda.
O Darnold sai na frente do Allen e do Rosen.
Sim.
Não,
eu acho isso muito mais absurdo.
Não, é que assim, eu e o João não gostamos do Darnold no sentido de que o Darnold é nós dois o quarto quarterback.
Sim.
Certo? Né? A gente não gosta nem um pouco do Lamar Jackson. A gente, os dois tem o Mayfield como 3, a gente só troca, o João prefere o Rosen e eu prefiro o Allen. Mas assim...
Eu acho que o Mayfield, você consegue olhar a tape dele e falar, tá, se esse jogo conseguir transitar pra NFL, ele pode ser um grande quarterback. Só que é difícil, entendeu? Agora o Darnold eu acho já bem mais difícil, assim, eu acho um prospecto bem mais cru, então é difícil. Não sei, pra mim é difícil imaginar porque um time escolheria o Darnold na frente do Allen, do Allen ou do Rosen. E o Mayfield eu já acho um pouco mais entendível, sabe?
Não, eu entendo. É que assim, o a questão pra mim do Rosen é a seguinte, ele tá pronto pro jogo. Eu acho que o Rosen, você sabe o que você vai pegar quando você draftar ele, tá ligado? Já o Mayfield, é aquilo que você falou, é um projeto, porque ele joga num ataque muito diferente da NFL, né? Ele depende um pouquinho de sair um pouquinho do pocket, se movimentar um pouquinho ali dentro. As jogadas que ele faz com a perna no college não vai conseguir fazer na NFL, né? Então assim, eu ficaria bastante... Por exemplo assim, se o Jets tá entrando com a mentalidade de pegar o Mayfield acima do Rosen, eu acho isso estranho, entendeu? É isso que eu acho, né?
Sim.
Mas se eles estão com aquela mentalidade de, beleza, o Mayfield vai ser o nosso terceiro aqui, a gente gosta mais do Rosen e do Darnold, mas, entendeu?
Sim.
Agora, sei lá, eu acho que, putz, você não gostar do Rosen é muito difícil nesse draft.
Sim. Eu acho ele muito... Não sei se eu acho difícil, mas... Se o Rosen passar da 3, eu vou falar, putz, algum time... Vai, ele vai ser uma steal depois da 3, isso é fato. Porque é melhor do que algum dos três primeiros, ele vai ser, com certeza. Tipo...
Eu penso
questão de probabilidade...
Não, o que eu penso é o seguinte, é que... O Rosen, passando da 3, a pick do Browns fica muito valiosa na 4.
Nossa... Absurdamente valioso. Entendeu?
Nem que seja o Broncos pra dar aquele trade-up só de uma pique ali.
Cara, eles vão ter que pagar mais uma first, provavelmente.
Pra subir uma pique, acho que não. Mas
acho
tipo,
que sim,
cara, umas duas seconds, pelo menos.
Então o Browns pega o Rosen e fala, tá bom, se foda.
Tipo, mas o Browns vai pegar o Rosen na 4 de novo? Já pegou o Allen na 1, digamos, ou o Darnold? Não,
tô pensando em trocar.
Ah, nem, cara, qual foi a última vez que aconteceu isso na NFL? Um quarterback ser trocado de
atleta.
É, o Lyman e Philip Rivers, em 2003.
Provavelmente.
E antes disso foi em 83 o John Elway do Colts pro...
Mas são as famosas, né? Deve ter
acontecido alguma outra, mas é que... Não, mas 2003 pra cá não aconteceu, mas...
Não que eu me lembro. Mas, cara, é possível. Se o Browns achar que ele tem a leverage necessária pra conseguir mais fazendo a pick...
É que putz, eu acho que o Browns perde a leverage. Porque a partir do momento que o Browns pegar dois quarterbacks... Os times sabem que você não vai ficar com os dois, entendeu?
É, isso.
Sabe? Mas enfim, por exemplo, vamos falar. O preço do ano passado por um trade-up de uma pick do Niners com o Bears foi uma third e uma fourth. Uma pick. Sendo que, tipo, o Niners sabia que o Bears não ia pegar o jogador que eles queriam.
Sim.
Né? É, então, eu acho que assim, talvez uma second, duas seconds, assim, talvez, mas uma first eu acho impossível.
Sei,
é talvez. Cara, o Denver pega e fala, então tá bom, então escolhe o Rosen. Vai, eu draft o Rosen, então.
Pô, duas seconds já é um valor absurdo pra subir.
Não, é lógico que é absurdo. É por isso que a gente tá falando, que o valor vai aumentar da pick. Mas enfim, esses são os cenários agora que a gente tá pensando aqui, né? Eu acho que o Colts se deu muito bem com essa escolha, porque como a gente tem falado muito tempo, o Colts é um time precisando de talento, né? Precisando ajudar o Luck, precisando ajudar aquela defesa, né? com um novo head coach, um novo coordenador defensivo, Frank Wright, o head coach, o coordenador defensivo é o Matt Eberflus, que era do Cowboys.
E de certa forma, chega a ser até raro que um time tenha uma escolha assim top 5 e já tenha um franchise quarterback, né?
É, então assim, eles estão
adicionando muito valor.
Eles terem pego essas duas escolhas de segunda rodada, digamos que eles acertem na primeira, tipo, eles podem sair desse draft com 5 starters, se eles acertarem nas 3 do second, na do first e uma escolha de third, que deve ser uma escolha top 70.
Sim,
né?
Uma
outra, na 6.
Na 70 você espera pegar um jogador ali no mínimo que você tem uma grade de segundo round ainda.
É, pode ser. Pode ser que eles saiam com 4 jogadores de second round ali que você vai olhar e falar, nossa, cara, que draft bom. E assim, eu acho que com essa briga pelos quarterbacks, existe uma boa possibilidade do Colts na pick 6 pegar um jogador de defesa do mesmo nível que eles pegariam na 3. Porque a gente tá supondo que talvez 3 quarterbacks saiam nas 3 primeiras escolhas.
Sim.
Se o Denver ou a pick do Denver acabar ainda sendo um quarterback, vai que eles deem um trade down, o que for, 4 no top 5, eles ainda... Digamos que mesmo que o Browns não pegue o Saquon Barkley, que é o que tem muita gente falando, mas que eles peguem um jogador de defesa, vai sobrar um Chubb, um Roquan, um Minka, um Denzel Ward, um Edmonds. Então assim, eles ainda vão pegar um talento. E também é um time que os times vão ligar pra correr atrás deles no dia do draft.
Exatamente. E eu acho que... Eu não sei, eu não vi um jogador que o Colts pudesse pegar e que valesse aquela terceira escolha se eles pegassem, entendeu? Tipo, tá, o Saquon Barkley é um grande jogador, mas não tem... A gente já tinha até falado no outro podcast que a gente não viu o Colts fazendo a escolha de um running back na 3. E agora eles têm a chance de pegar um grande jogador de defesa ainda na 6 e talvez escolher um Ronald Jones ou um Darius Geis no segundo round.
É, e ficou muito mais fácil pra eles pegarem um running back no segundo round agora tendo mais picks. Porque você, às vezes você pensa, putz, eu preciso de ajudar a minha defesa, então eu vou esperar mais um pouquinho pra pegar um running back. Mas agora, existe uma ótima chance do running back ser o melhor jogador disponível no começo do segundo round. A gente vai falar da classe de running backs agora, mas por ser uma classe boa, existe uma boa chance de na segunda rodada você pegar um cara que vai correr para mais de 1000 jardas ali no começo do segundo round. É lógico que depende de vários fatores. O Luck tem que jogar, a linha ofensiva do Colts precisa melhorar muito.
Uhum.
Mas assim, eu vejo o Colts agora com essa troca, podendo no segundo round pegar um tackle, pegar mais um jogador de defesa, um running back, como a gente falou. Pensa se ele sai com um tackle titular, um running back titular e mais aí um linebacker, algum jogador ali no segundo round, que esse começo do segundo round vai ter boas possibilidades nesse quesito, né? Então a pick do Jets que eles pegaram também é no top 35,
com jogador, top 38. Com o star player, né? Que eles podem pegar ainda na 6.
É, o que você falou do jogador não valer a 3 é relativo, lógico, por conta do draft, alguém valeria aquela pick.
Sim, sim.
Mas assim, a questão é que, putz, você pega um Chubb ali, o Chubb é um cara que vai ser um muito bom jogador na NFL. O Minkah Fitzpatrick é um cara que pensa ser botar o Minkah Fitzpatrick junto com o Malik Hooker ali naquela secundária. Você pegar mais um corner pra ajudar os caras que você pegou no ano passado. Então, assim, acho que o Colts se posicionou de uma maneira bastante interessante aí.
Sim. E até porque eles não vão... Não, o máximo que vão sair são 2 jogadores de defesa antes da pick 6 do Colts. Se saírem 2...
É, não, mais então, que isso é impossível.
Se você mais 2. Então eles ainda vão pegar, tipo, se eles tiverem 3 jogadores que eles amam, que é bem provável, ali na 6, tá ótimo.
É, digamos. É, eles podem pegar um jogador, pelo menos, vai, digamos, entre Minkah, Chubb e Saquon. Eles podem pegar um desses 3.
Sim.
Acho que eu não gostaria muito do Saquon ali, mas sim,
não.
Pelo time do Colts, eu acho que não é a hora de você gastar uma pick no Saquon.
Eu não acho que o Colts gastaria por ser o GM do.
É, o Ball
do Chiefs, por ser o
head coach do Eagles.
Head coach do Eagles.
É, não, assim, não acho que também. É como eu falei, eu acho que não é o momento, tá ligado? Não é nem a questão de. Assim, o time precisa de outras posições, outros caras que vão impactar mais, eu acho que nesse momento de rebuild. Depois você procura um cara pra fazer essa posição. E como a gente falou, no começo do segundo round eles podem pegar um running back pra ser titular e ser um bom jogador. Não vai ter tanto impacto quanto o Barkley, mas eles podem fazer isso.
Só uma coisa, eu acho que quando a gente gravou o podcast, o McDaniels ainda era o treinador do Colts.
Sim, era. Então, não, na real não, porque não. O segundo podcast que a gente gravou, a gente já falou mal do McDaniels.
Sério?
Sim, a gente falou mal do McDaniels. Mas enfim, vamos já partir para os running backs, né? A gente já bateu aí nesse top 10, que vai ser... Esse draft vai ser bastante interessante, porque a gente não faz a mínima ideia que vai acontecer.
Sim.
A gente não sabe quem vai ser a primeira... Por exemplo, nos últimos anos a gente sabia a primeira escolha, que ia ser o Goff e depois o Myles Garrett. A gente tinha uma ideia do que ia acontecer no first round.
O draft então, o Winston foi a first round do
ano. Mas assim, ano passado foi um draft bastante interessante por conta das trocas. O Titans pegando o Corey Davis, a gente não esperava. O Charles pegando o Mike Williams. E esse não vai ter surpresas.
O pegando o John Ross.
É. E daí as trade-ups pelos quarterbacks, pegando o Mahomes e o Watson, que foram...
Eu vi o draft com o João, a gente ficou em choque, assim, quando as coisas foram acontecendo.
Uhum.
E o que foi legal foi que... A própria troca do Trubisky, né?
É, também, exatamente. Eu lembro que quando o Chiefs subiu, eu fiquei falando pra você, é o Mahomes, assim, não. Eu falei, é o Mahomes. Aí foi o Mahomes
Foi o Mahomes, eu fiquei tipo...
Exatamente. Ele tava comemorando, porque ele não sabe que isso aqui é um podcast de áudio, não de vídeo, né? Mas enfim, a questão é que o draft é sempre cheio de surpresa. Então eu acho que ainda vai ter uma pique que a gente vai ficar de boca aberta. Eu, por exemplo, assim, eu acho com a liga, do jeito que a gente tava conversando hoje mais cedo, com falta de wide receivers, eu acho muito difícil um wide receiver não sair do top 10, mesmo não tendo alguém que valha. Porque, cara, saiu o Corey Davis no top 10 no ano passado, entendeu?
Sim. John Ross na 12.
Entendeu? Então, tipo, um tackle. Alguém vai se apaixonar por um tackle. O Giants falar pelo Eric Fowler, porque os times precisam... Não tem um time da NFL que não precisa de mais um tackle.
E
não
a gente tava falando da pick do Colts, Quentin Nelson pode ser uma outra opção, né?
Porra, o Quentin Nelson seria uma pick fantástica na 6, né?
Exatamente.
Fantástica, é verdade. Muito bem lembrado, né? A gente fica meio que batendo nessa tecla da defesa, mas se eles pegam o Quentin Nelson e no segundo round eles focam mais um pouquinho na defesa,
sim,
que vai ter valores bons ali.
Sim. Pra quem não sabe, o Quentin Nelson é um guard que é um dos... Um dos melhores guardas a sair do college.
Vamos falar uma parada, gente que acompanha mais o Cowboys. Vamos pensar no lado que acho que pra uma pick defensiva nesse começo de draft teria que ter o aval do Matt Eberflus. E eu acho que a partir disso o Minkah Fitzpatrick meio que acaba deixando de ser uma opção.
Possivelmente.
Por conta de que...
É difícil a gente saber qual que é a diferença que ele tinha ideologicamente com o Marinelli, né?
Mas o Marinelli foi meio que a cabeça dele, assim, nesse tempo...
Mas eu acho que ele tinha ideias novas, eu só não sei se vai chegar.
Por exemplo, o Matt Eberflus veio pro Cowboys como assistente do Rob Ryan.
Uhum.
Né? Então, assim, ele tinha uma filosofia... A filosofia do Rob Ryan é
totalmente
diferente da filosofia do Marinelli. Mas, assim, eu acho interessante a gente pensar nesse lado. Porque, por exemplo, se talvez pra ele um Chubb um Roquan Smith. Eu acho que o Roquan Smith é um cara que vai apelar muito pra ele pelo fato de ser aquele weak side linebacker, mais ou menos como o Sean Lee era no Cowboys. E por ele ser focado em linebackers.
E por ele poder ter acompanhado de perto tudo que o Sean Lee faz, toda a diferença que o Sean Lee já fez nessa defesa do Cowboys, ele pensar que o Roquan Smith pode fazer o mesmo. Você olha esse cara ali na 6 e fala.
É, exatamente. É interessante ver por esse lado, né? Mas vamos partir então pros running backs, João. Começa aí falando do Saquon Barkley. Eu quero primeiro que você analise o jogador, que você fale o que você vê dele, os prós, os contras, né? E onde é que você vê ele saindo nesse draft comparado com os outros running backs desse draft e de classes anteriores.
Então, a gente, né, combinou de fazer meio que o top 5 de linebackers, de running backs, então só pra deixar claro, ele é o número 1 de nós dois, obviamente. Cara, ele é o melhor running back desse draft, tipo, não tem dúvida sobre isso. Ele é tipo um dos jogadores mais, fala, elusivos, que consegue escapar assim de tackles. Tem uma velocidade de pés impressionante, tipo, tem uma quickness assim, uma agilidade impressionante. Ele recebe passes, corre rotas como ninguém, é praticamente um Le'Veon Bell nesse aspecto. Ele é excelente fazendo bloqueios, então é um dos running backs mais completos que a gente já viu aí nesse draft. Só tem uma coisa que eu realmente não gosto dele, que é que eu não vejo ele como aquele running back que te garante, tipo, a terceira pra dois, assim. Você tá numa terceira pra dois, você sabe que você vai entregar a bola pra ele, ele vai conseguir. Que é o caso de, por exemplo, um Ezekiel Elliott ou de um Le'Veon Bell. Então, por isso eu acho que ele, por exemplo, minha grade dele ali tá perto do top 10. Eu não acho que ele tenha uma mesma grade assim, top 5, por causa desse aspecto. Porque eu acho que pra você gastar uma escolha, essa escolha no running back, você precisaria dessa garantia dele também.
É, acho que assim, o ponto fraco do Saquon Barkley, né, é essa questão da força dele nas corridas por dentro, de ele não ser tão físico assim, aquela questão de que, como você falou, de receber o tackle e ganhar jardas após o contato, né, não é o forte dele, lógico. Por exemplo, ele é mais rápido que o Zeke, ele corre rotas melhor que o Zeke, né, então assim, por exemplo, também acho que ele é mais rápido que o Le'Veon Bell. Então assim, cada um tem suas diferentes aspectos, né? Talvez ele não receba passe tão bem quanto o David Johnson, por exemplo, mas a questão é que o grande diferencial do Barkley é que ele é um cara muito forte, tem 230 pounds, é um cara que muito compacto, tem breakaway speed absurda, né? Qualquer jogada que ele tocar na bola ele pode conseguir, como se falou, ele é elusive, ele corre bem rotas, ele é também um jogador completo, ele bloqueia muito bem nas blitz, como você falou. A questão que eu tenho medo dele é que nessas corridas, às vezes ele para o pé, ele tenta toda hora meio que tentar o home run, né? Ele não é tão físico,
ele perde bastante
jardas. A visão dele é muito pior do que, como a gente falou, do Bell e do Zeke, né? Não é aquele cara que tem aquela puta visão de, putz, vou fazer um cutback ali, abrir uma lane. Não, mas assim, eu não tenho dúvida que ele vai ser um puta running back. Você bota ele nos slots, você bota ele no outside, ele vai fazer uma rota e vai conseguir.
Ele com certeza vai ser um dos 5 melhores running backs da NFL. Minha única dúvida é se ele vai conseguir chegar naquele posto de o melhor running back, o que não é demérito nenhum, com certeza, né? Então ele com certeza, cara, ele é uma das picks mais seguras que você vai achar nesse draft.
A questão que a gente discute é a seguinte, é que, como a gente falou, eu vou falar, a gente fala mais, mas eu e o João, a gente defende bastante jogadores nesse sentido. E, assim, infelizmente, hoje em dia na NFL, a posição de running back não... Você acha running backs muito fácil. É muito fácil você substituir. Então, infelizmente, esses caras não estão mais sendo tão valorizados, né? Então, assim, como a gente falou, você pode no segundo round, talvez, pegar um jogador que vai ser pior que ele, vai. Mas, assim, a oferta tá muito alta e a demanda tá cada vez menor.
Sim.
Né? Então, nesse aspecto que a gente fica um pé atrás, porque, assim, se a gente quer pegar um running back no top 5, ele tem que ser aquele cara, porra, aquele
que
cara fodido.
Tá, exatamente.
O Barkley talvez seja, entendeu? Mas assim, a gente tem algumas preocupações nele que não nos fazem botar ele como com certeza um jogador de top 5. Mas assim, como a gente falou, é um cara que, pô, vale com certeza uma pick de top 10 e é um cara que vai fazer a diferença pra qualquer time que ele for. E como, não tem dúvida que ele vai ser um dos 6, 7 melhores running backs da NFL em pouquíssimo tempo.
Com certeza.
Vamos então pro segundo running back, João. Só falando, não em ordem, mas fala do Darius Geis, o running back de LSU.
Você quer fazer de 5 a 1 o top 5? De 5?
Mas é porque o nosso top 5 é diferente, então não adianta falar.
Quer começar, sei lá.
Fala do Geis, daí a gente, depois você fala dos teus outros.
Fala você do Geis.
O Geis tá no teu top 5?
Tá. Tá em quarto. Bom, fala pra você se você gosta um pouco mais dele do que eu acredito.
Não, o Geiss é um jogador interessante porque no ano passado ele teve que substituir. No ano passado, não, ano retrasado, né? Ele teve que substituir o Leonard Fournette em algumas partidas que o Fournette se machucou. E ele foi muito bem, assim, foi a maneira como ele substituiu o Fournette, jogou tão bem quanto o Fournette. O 2017 dele não foi tão bom, mas ele é um jogador que eu gosto bastante, né? Ele, diferente do Barkley, como a gente tá falando, ele é um cara que gosta de contato, é um cara que é bastante compacto, ele ganha jardas depois de contato, ele é bastante agressivo nas suas corridas. É um cara que também tem velocidade, apesar de não ter aquela velocidade muito grande. Eu escrevi aqui que ele é um downhill type of back, né? Ele luta para cada jarda, para conseguir ganhar cada jarda depois de contato, né? A maneira como ele termina as corridas deles é muito boa, né? Então, assim, ele tem boa velocidade também, não é aquela velocidade absurda. Não é aquele jogador que will make people miss, de ser muito elusive, de ter aquela quickness nos pés ali, de escapar
dos tackles. É o tipo de corredor que a gente chama de north-south, né? Que corre dentro dos tackles, não vai fazer muitas jogadas daquelas dinâmicas pelos lados do campo.
O que acontece? Ele é aquele cara que vai ver o safe na frente dele, ele não vai tentar driblar, ele vai abaixar o ombro, vai jogar o safe pra trás, vai ganhar 3, 4 jardas depois do contato. E assim, é o tipo de jogador que ele é. Acho que ele tem boa visão também. É um cara que é meio que aquele one cut, como você falou. Os jogadores do North-South, ou eles vão pra frente, ou ele faz esse one cut, né? Aquele cara que vai ficar dançando ali pra trás e tudo mais. Então é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho que ele é um jogador aí de final, que se fosse draftado no final da primeira rodada, eu não acharia nenhum absurdo. Teria uma escolha dessa posição.
Eu acho que
ele é um cara assim, da pick 25 até 40, você vai ter um running back que vai ser teu titular desde o primeiro dia e vai contribuir bastante. Até se você quiser revezar ele também traz um elemento diferente do que muitos running backs da NFL podem trazer.
Com certeza. Eu também acho que ele vale ali uma escolha mais ou menos na 25. Ele jogou lesionado, né, ano passado, isso também conta às vezes. E assim, já que a gente tá falando dos positivos, eu acho que uma das preocupações que eu tenho com ele é como ele ganha muitas jardas depois do contato, e às vezes você vê e você pensa, putz, eu não sei se ele conseguiria isso na NFL, né, dessa forma, assim. Então pode ser talvez uma das preocupações, mas eu gosto dele muito. E ele é um running back mais tradicional, assim, né, no sentido de dar a bola pra ele e deixar ele isso, passar no meio de todo mundo.
E vamos falar agora do Jamal Charles. Opa, não, Ronald Jones. Brincadeira, é o running back de USC. O João, começa você falando dele, porque você ama esse jogador de futebol americano.
Este homem da porra.
E fala quais os pontos positivos, negativos, o que você gosta, o que você não gosta do Ronald Jones.
Cara, vou começar falando que, assim, o Jamal Charles é um dos meus jogadores favoritos. Já passou pela NFL que eu já assisti, tipo, ele é um running back absurdo, um dos meus favoritos de assistir. E eu fui ver a tape do Ronald Jones, tendo escutado muitas vezes, ele é muito igual ao Jamal Charles, e eu fui já pensando, cara, eu vou odiar ele porque eu não vou achar ele nada a ver, entendeu? E daí, cara, eu comecei a assistir a tape, é um clone, é impressionante, é absurdo. Cara, ele tem uma combinação de tamanho, de velocidade e de força que é absurdo, é muito igual ao Jamal Charles. Tipo, ele quebra tecos, ele tipo, consegue dançar na frente da defesa se precisar, ele bloqueia muito bem. E, cara, ele parece muito. Ele é muito pronto pra jogar na NFL. Então, cara, sei lá, não tenho mais palavras pra
dizer. Ele é aquele cara que, se você vê ele na rua, você não acha que ele é um running back da NFL, tanto quanto o Barkley e o Geiss, no sentido de que ele não é aquele cara compacto e tudo mais. Ele é um cara mais magro, digamos assim. Entendo no sentido de que ele é um pouquinho.
Acredito que ele seja um pouco mais baixo que o Jamal Charles também, se for pensar nela.
Mais leve, mas assim, ele é um cara com. A primeira coisa que eu vejo dele é a força nas pernas que ele tem no lower body. Uhum. Porque você não vai derrubar ele só botando a mão nele ali e tudo mais. Ele tem um contact balance muito bom. Né? Os pés dele não param de mexer. Ele tem aquela breakaway speed. De novo, também não é aquele cara que vai ganhar jardas, muitas jardas depois de contato, que vai carregar 3, 4 defensores nas costas. Não é um jogo dele. Mas
o jogador tem um jogo bem variável, assim, né? Ele pode ter derrotar tanto com o poder quanto com a velocidade. Com as pernas.
Eu
acho que a visão dele também é uma coisa que não se fala tanto, mas é muito absurdo. Ele encontra buracos na defesa muito bem.
É o que eu falei aqui, ó. É runs really hard, né? Então ele corre com muita força. Você não vai derrubar ele com arm tackle. É um cara que consegue fazer os cuts, que tem aqueles pés rápidos pra fazer o defensor cair no chão. Só como você falou, muitas coisas positivas, né? É o que eu falei, ele não quebra muitos tackles, não é o estilo de jogo dele. No sentido de que, como a gente falou, não é aquele cara que vai abaixar ali o ombro e ganhar muitas jardas depois do contato. Ele no passing game é uma coisa que a gente não vê na tape, o USC não usa ele nesse sentido. Né? Então,
eu lembro que teve um jogo que teve que ele foi usado umas 3 vezes assim, que ele foi bem, mas não é o suficiente para ter uma amostra. Então é complicado dizer.
Eu escrevi aqui que ele não é um cara muito paciente, no sentido de que o estilo de jogo dele é pegar a bola e correr onde for, entendeu? Não é aquele cara que vai parar, vai olhar. Analisar qual é a melhor opção.
No passing game, eu gostei do que eu vi do Geis no passing game. Não foi muito usado, mas quando foi usado, ele foi muito bem.
Sim. Então vamos pro próximo.
Quem você quer falar?
Vamos falar do teu jogador agora, do que eu não gosto nem um pouco.
Exatamente. Depois a gente fala do teu jogador que eu não gosto nem um pouco.
Nick Chubb.
Nick Chubb.
O segundo melhor running back da Universidade de Georgia.
Meu Deus.
Fala um pouquinho aí do Nick Chubb, vice-campeão nacional.
Vice-campeão nacional, exatamente.
Começa, vai.
Começa. Cara, Chubb tem uma velocidade absurda, ele escapa muito bem de tackles. Vocês deviam poder ver a cara do Léo quando eu falo isso, mas tudo bem, vai ter volta daqui a pouco. Cara, ele é tipo um playmaker, ele consegue... Toda vez que ele toca na bola, ele consegue... Pode fazer uma grande jogada. Ele consegue também usar a força dele pra quebrar tackles. E, tipo, ele dá um free runner, ele tinha escrito aqui que é, cara, ele consegue levar a bola to the house. Muito atlético, mas, cara, ele é um jogador muito forte, apesar de não ser tão alto. Ele, sim, foi beneficiado por ter um grande jogador número 2 ali, que é o Sonny Michel. Isso também fez com que ele não teve que carregar tantas vezes a bola todo o jogo. E isso acaba também levantando questões se ele pode ser um 3-down back na NFL, mas cara, ele tem uma visão muito boa, ele segue os bloqueios. Um dos outros problemas pode ser que a história de lesões dele não é muito bom, e ele também não é um bom recebedor vindo do backfield, mas eu acho que ele é um grande jogador.
A minha crítica em relação ao Nick Chubb é o fato de que eu não vejo ele tendo a velocidade que o João vê ele ter. E assim, eu acho que ele é um downhill runner, é um cara que vai conseguir jardas depois do contato. Mas assim, nos meus principais momentos dos jogos da Georgia esse ano, o running back em campo foi o Sonny Michel. Então assim, a questão também não é só essa, né? Beleza, cara, é college football, né? Agora a gente tá falando de NFL. Eu não vejo o Chubb com uma boa change of direction, um cara que vai criar muita coisa. Assim, é uma coisa você correr em linha reta em uma boa velocidade, mas o running back ele precisa ter aquela mudança de direção, ele poder parar, redirecionar, acelerar, ter velocidade. O Chubb teve uma lesão muito grave no college, talvez isso possa ter afetado esse aspecto do jogo dele. É um cara que eu não vejo, no passing game dele é...
Nulo,
não existe. Tanto que o Sonny Michel entra pra todos os dures de passe, né? Mas é mais isso, né? Eu não acho que ele vai criar algo de nada, entendeu? Então esse é o meu knock nele. Eu acho que assim, é um cara que pode ser um bom jogador, né? Entrando no time certo. A gente não viu ele também carregando 20, 25 vezes por jogo. Então, se você colocar ele num esquema que ele vai fazer parecido com isso, talvez ele possa desenvolver e no futuro, se ele melhorar na questão disso que eu falei, se tornar um jogador de 3 downs na NFL. Hoje ele não é um jogador de 3 downs na NFL.
Eu acho que a gente não tem evidência pra dizer que ele não é.
Se ele não é bom no jogo de passe na NFL, ele não vai ser um jogador de 3 downs. Ele vai sair de campo pra entrar um outro cara no terceiro down. Isso é fato.
Mas ele vai jogar bem mais do que ele jogou no college, por exemplo.
Não, não tô falando que o college correu 8, 10 vezes por partida, não tô falando isso. Tô falando que hoje ele não é um jogador de 3 downs na NFL e assim, eu vejo defeitos no jogo dele que fazem não acreditar que ele vai ser um ótimo jogador na NFL. Eu acho que ele pode ser um bom jogador. ó, vou falar as coisas que eu gosto dele. Também é um cara muito forte nas pernas e na parte de baixo do corpo dele, ele como total. É um downhill player, eu gosto da visão dele, né? Eu acho que, assim, quando ele tá em space, ele consegue jogar. Agora, quando o bloqueio tá mais apertado, aquela coisa ali, não vejo ele como sendo um jogador. Mas, enfim, eu coloquei aqui também que ele é bom em short yardage. Então, assim, é um cara que eu acho interessante e que eu coloquei aqui que eu peguei ele no terceiro round. Mas o João já vê de uma maneira diferente.
Eu não achei absurdo ele ser escolhido no primeiro round ali pela 20 também, mais parecido com o Geiss. Então, eu acho que as coisas boas ainda são ainda muito superiores aos defeitos dele, porque ele vai conseguir jogar a maioria dos snaps, vai ser um grande running back de qualquer forma.
Bom, vamos pular então pro...
Ele é um bloqueador muito bom ainda. Disse que sim,
então. Eu não gosto dele bloqueando, mas enfim. Eu acho que... Agora vamos pro outro lado do...
Só uma coisa. Qual que é o teu top 5? Fala aí certinho pra gente só manter a...
Meu top 5 é... Barkley, Geiss, Jones, Kerryon Johnson e Sonny Michel.
Então, cara, é muito igual, porque o meu é Barkley, Jones, Chubb, Geiss e Sonny Michel. Então é basicamente a mesma coisa, invertendo um cara que eu amo e ele odeia e um cara que ele ama e ele odeia.
1 e 5 é igual, 2 e 3 a gente inverte e o 4 é totalmente diferente. Mas tá, vamos falar do Kerryon Johnson então, né? Que como a gente falou, é um cara que...
Que o Léo ama e eu odeio, só pra...
Exatamente. Assim, o Kerryon Johnson é um cara que eu vejo com ótimos olhos nesse começo de segunda rodada, como eu falei. Eu acho que ele é um cara que vai chegar e vai ser imediatamente um jogador de titular pra uma equipe. Eu gosto dele também como um downhill type of player. Ele é aquele perfeito one-cut type of player. Aquele cara que num time que joga no bloqueio de zona, ele vai se dar muito bem. Começando a correr, a visão dele é muito boa. Ele tem uma ótima visão. É um cara paciente, é um cara que eu gosto demais, demais mesmo. Não é um ótimo atleta, no sentido de que não tem ótima velocidade. Também não é um cara que vai quebrar muitos tackles, mas ele corre muito duro, ele ganha jardas depois do contato, ele termina muito bem as corridas. É muito, muito, muito bom na goal line em short yardage. O blitz pickup dele eu gosto bastante. Acho que ele é decente no jogo aéreo. Eu vejo ele, eu escrevi aqui, é muito difícil, já falei isso aqui, é muito, muito difícil eu comparar jogadores, porque eu acho que é uma coisa injusta, mas eu coloquei aqui que ele me lembra um DeMarco Murray, quando DeMarco Murray chegou na NFL. Você tá rindo, mas vai tomar meio do seu cu, com todo respeito a quem tá ouvindo a gente, mas, cara,
Você tava rindo quando eu tava falando do show?
Não, eu só tava fazendo careta, é diferente, você tá rindo da minha análise do atleta, eu quero que você, por favor, respeite o que eu tô falando. Mas é isso, eu vejo ele como um cara que vai chegar na NFL, vai ser titular de alguma equipe, e assim, não vai ser um jogador top 5, não é aquele cara que tem uma habilidade, mas, cara, é um jogador, como eu falei, o DeMarco Murray talvez nunca tenha sido um jogador top 5, e quando ele esteve no time certo, no esquema de jogo certo, ele foi muito bem, tanto no Titans como no Cowboys, e o Kerryon Johnson é um cara que eu acho que se ele entrar numa situação boa também, ele vai ter bastante sucesso, e mesmo se não entrar numa situação muito boa, eu acho que ele é um cara que pode fazer a diferença, como eu falei, a visão dele é paciência, ele vai esperar abrir aquela blocking lane. Auburn também não tem a melhor linha ofensiva do mundo, é um estilo de jogo bem diferente da NFL, praticamente só na shotgun, e mesmo assim ele conseguiu ter bastante sucesso, e é um jogador que eu gosto bastante, e como eu falei, no começo do segundo round algum time vai pegar um starter, na minha opinião.
Em geral, assim, na análise eu concordo com o Léo, eu acho que é um jogador muito paciente, uma boa visão, tem um corte muito bom no sentido do one cut ali, até por isso a comparação com o DeMarco Murray, mas eu não sei, eu acho que na red zone ele vai ser um excelente running back. Eu acho que ele pode ser muito bom running back na NFL para entrar num time numa situação de third down ou de short yard, que a gente chama, né? uma situação segunda ou terceira para dois, assim. Mas eu acho que a velocidade dele é um problema maior do que o que o Léo pensa. Eu acho que isso evita muito com que ele seja um running back, sei lá, top 10 ou top 15 da NFL. que eu acho que ele vai sofrer muito com a velocidade dos linebackers da NFL. E o Leo gosta bastante dele como bloqueador. Eu acho que ele acaba indo pro chão muito quando ele bloqueia. E eu não sei, fora isso, eu só acho que essa falta de velocidade vai fazer um efeito muito grande nele.
Tá, vou te perguntar uma parada.
E eu acho que mesmo a questão do power dele talvez não seja suficiente pro nível dos jogadores da NFL.
Sabe por você? O que você acha da velocidade de dois jogadores, DeMarco Murray e Matt Forte?
Os dois são bem mais rápidos
do que o jamais. Nem a pau. É a mesma velocidade.
Não é, velho.
É a
não
mesma
é,
coisa.
Não é.
Os três devem ter corrido 4, 5 alto no combine.
Cara, mas o Kerry Johnson. Vamos olhar no combine.
Não, do jeito que você tá falando, parece que ele é o.
Cara, sério. Você dá muito under na falta de velocidade dele. Sério, ele é muito lento. Ele é muito lento. Então, né, a gente acabou de conferir. O DeMarco Murray correu um 4.41 no 4-yard dash. E o Matt Forte correu um 4.43.
Tá, mas
são 10 segundos pra mais abaixo do que o Leo disse.
Não, beleza, mas eu só vou conversar uma parada com você. O DeMarco Murray, quando ele entrou na NFL e quando ele saiu do Cowboys, ele era o mesmo jogador? Era o mesmo estilo de jogo?
Não.
É totalmente diferente. Sim. Ele ganhou tipo uns 10 pounds, no mínimo, talvez 15.
Ele ainda jogava muito mais rápido do que o Kerry Johnson.
Cara, mas o DeMarco Murray não tinha, tipo, por exemplo assim, o Zeke deve ter corrido perto de 4-4-1. E tipo, a diferença de velocidade do DeMarco Murray pro Zeke é absurdo. Pesquisa quanto que o Zeke correu aí não, tô falando sério, no 4-yard dash. Mas a questão pra mim é que assim, a gente viu, o Kerry Johnson não correu no 4. Mas que ele ter corrido aí no low 4-5 até o 4-5-5. Eu acho que.
Eu acho que o fato dele ter feito várias coisas no combine e ter se recusado a fazer o 4-yard dash também querem dizer alguma coisa, entendeu?
Não, tudo bem, mas a questão pra mim é que eu acho que as outras coisas que ele faz muito bem diminuem o fato de que ele não é muito bom no. Não tem essa velocidade de straight line speed. E assim, eu sou um cara que valoriza bastante a velocidade, mas eu acho que não é totalmente necessário na posição de running back, dependendo do esquema que você entrar. E assim, eu não acho também que é um cara muito lento e que não tem condição de jogar na NFL por conta da sua velocidade. João, vamos passar então a falar do Sonny Michel. A gente falou do Chubb, que era o companheiro de equipe dele. Fala do Sonny Michel pra gente, então.
Cara, o Sonny Michel é um jogador que tem sido até comparado com o Alvin Kamara, né, do ano passado. Um jogador que é mais, tipo, um jogador é mais pass catcher, assim, que vai sair do backfield e receber bastante passe, tem o footwork muito bom, trabalho de pernas. Talvez não tenha a fisicalidade necessária para ser um jogador para jogar os 3 downs, mas é um jogador que acho que com um role certo dentro do ataque pode ser muito bom.
É um cara que assim, eu acho que assim como o Kamara acabou ficando meio que, esse cara só é um pass catcher, mas ele também acrescenta muito no jogo terrestre. Uhum. É um cara que consegue ser físico, tem uma velocidade boa também, não é um top velocidade, mas é um cara que corre de uma maneira física, que consegue ganhar os contatos, apesar de ser esse scat back, né, de consegue make people miss também, tem essa parada de ser físico, é um jogador compacto, então assim, é um cara que eu acho bastante interessante, como você falou, acho que ele precisa ir pro time certo, mas assim, indo pro time certo, acho que ele pode ser um cara que vai fazer um impacto desde o primeiro dia na NFL.
Eu acho que a diferença dele pro Kamara é que é um jogador que tem mais, trabalha assim, mais na quickness assim, dele, trabalha de pernas muito bom, explosivo, e não sei, é o que eu falei, talvez ele não seja físico o suficiente pra jogar os 3 downs, mas ele tem que ser bem, é o tipo de jogador que se for draftado pelo Cowboys vai dar merda porque tu não sabe usar esses jogadores, tá ligado? E tipo, se ele for draftado por um time que sabe usar ele, ele pode ir muito bem.
É isso, eu acho que é um jogador aí de começo e segunda rodada, né?
Sim.
E que vai ter bastante times interessados nele. Então, a comparação com o Alvin Kamara vai ter até o fim do draft, com certeza. Sim. Mas é isso, no geral acho que é essa visão que a gente tem do Kamara. A gente viu, eu vi mais um jogador só que foi o Rashad Penny, você viu o Royce Freeman?
Royce Freeman e eu acho que mais alguém, né?
É que você viu dois jogadores que acabaram não indo pro draft, o Bryce Love e o Damien Harris.
Eu vi também o Bo Scarborough, que sem comentários, horrível. Você também sabia que ia ser ruim, né? Sim, você não me avisou, eu não fugi.
como nove, sempre ser horrível.
Ah, eu ainda vi o Mark Walton e o Josh Adams.
Mark Walton?
Mark Walton.
Miami?
Miami.
Baita?
Baita, bom
jogador. Então fala rapidinho desses jogadores aí e daí eu falo do Rashad Penny depois.
Eu gosto do Royce Freeman bastante, eu acho que é um jogador assim pro final da segunda rodada. Pode ser muito bom jogador, é muito inteligente, assim, que tem bom trabalho de pernas, que pode jogar os três downs, tem uma boa visão. Eu jogo principalmente entre os tackles. Ele segue os bloqueios dele, muito bom jogador, tipo, um bloqueador ok, assim, esse é um dos problemas dele, mas é difícil pensar em como o jogo dele vai transitar pra NFL por causa dessa fisicalidade. Ele tem uma boa combinação de velocidade e força, mas ele não é uma combinação elite, assim, então talvez não seja um jogador que vai ser um running back top na NFL, mas eu acho que se no final da segunda rodada você tá procurando pro running back que vai contribuir, que vai ser, sei lá, talvez um dos 20 melhores running backs da NFL, talvez um dia, eu acho que é uma boa escolha. O Mark Walton e o Josh Adams eu já não gosto tanto, eu acho que os dois são jogadores mais ali da quarta rodada. Eu gosto um pouco mais do Mark Walton, mas eu acho que ele é mais um jogador de situação na NFL, porque ele é um jogador um pouco mais de entrar e fazer uma recepção atrás do backfield, que tem boa velocidade, assim, mas eu não acho que ele corra bem entre os tackles, assim, o suficiente pra ser um titular na NFL.
É um jogador que o Cowboys pode estar de olho, né?
Inclusive. Mas eu acho que pode ser um bom fit pro Cowboys ali, mas eu não sei se eu pegaria ele antes da quarta rodada.
Não, mas nessa região do draft, realmente.
E o Josh Adams é um jogador diferente, é um jogador mais de jogar entre os tackles, mas eu gosto um pouco, não sei, eu gosto deles meio igual, mas eu acho que a combinação de velocidade e força que ele tem também é um pouquinho abaixo ainda. E ele não é muito bom bloqueador, mas ele tem um size muito bom, ele é muito grande, e, tipo, ele corre com força, assim, então, só dependendo do time, talvez eu acho que possa se interessar por ele. Mas eu escrevi uma coisa de achando que eu não lembrava, eu escrevi My Gut likes him. Então, não sei, vamos ver se minha gut está certa. Pra quem não sabe, quer dizer que minha intuição gosta dele. Que não tem nenhum significado prático, mas enfim.
Ainda bem que você sabe. Ah, não, brincadeira. Não, vamos falar então do Rashad Penny agora, né? É o Rashad Penny que é um jogador que foi muito produtivo na Universidade de San Diego State. É um cara que corre muito bem, conseguiu jogadas explosivas, fez um bom senior ball também. É um jogador interessante. Né? Acho que aquele cara que é completo, mas não tem nada de muito especial, assim, né? Tem boa velocidade até. Mas é um jogador que...
Acho que o jogador que preocupa, assim, por não ter essa característica elite e você conseguir, sabe que você vai conseguir o
relay. É aquele cara, assim, que talvez seja um starter num low-end, tipo, no final, assim, dos 32 times em questão de running back. Exatamente. Mas um cara que pode ser um ótimo backup em vários times. Eu coloquei ele como jogador de quarta rodada.
Eu não tô achando ele, mas ele tá, deve estar mais ou menos por aí pra mim.
Tá bom. Então vamos passar então, João, rapidão pra gente finalizar aí. Falar dos principais jogadores de defesa desse draft.
Fale primeiro você do seu jogador favorito.
Bom, o meu principal jogador de defesa do draft se chama Tremaine Edmonds. Ele é linebacker.
Eu achei que ele tava também como quarta rodada pra mim, o Rashad Penny.
Isso. O meu principal jogador de defesa é o linebacker de Virginia, Tremaine Edmonds. É um cara que tem só 19 anos. Ele tem 6'5 e 250 pounds.
É um monstro de 19 anos.
Pra quem não sabe o que isso significa, é tipo 8 metros e 326 quilos, porque ele é gigantesco.
É o que no Brasil a gente chamaria de gato, se a gente disse.
Ótima colocação. Desculpa, mas é que eu fico pensando no cara que não sabe o que é gato, pensando que tá se referindo à beleza do jogador. Mas enfim,
é aquele jogador que joga o futebol sub-18, mas tem cara que tem 25 anos. Esse é basicamente o gato.
Isso. Bom, vamos falando sério.
Mas ele realmente tem 19 anos.
Sim. A gente acha, né?
A princípio.
Não,
assim, é absurdo um ser humano ser daquele tamanho. Imagina um ser humano de 19 anos. tá acabando com o cara e nem começou a analisar ele.
A gente começou falando que ele é teu favorito, então começou bem.
É, pra mim ele é o melhor jogador de defesa do draft, eu vou falar por quê. Ele é, como a gente falou, a questão física dele, não precisa nem falar. Atleticamente também é off the charts, braços longos, fantástica velocidade, consegue jogar sideline to sideline. Ele é um cara que, se encostar nele, você vai cair pra trás. É, dificilmente o running back consegue ganhar jardas depois do contato contra ele. É um cara que consegue escapar de bloqueios também. É, faz jogadas atrás dele, scrimmage, muito bom na coverage. A movimentação dele é absurda pro tamanho dele, de mudança de direção. É o quadril dele conseguir girar e redirecionar e acelerar, explodir. Então, pra mim, o melhor jogador de defesa desse draft. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar comigo pelo fato de que, ele não lê tão bem as jogadas, ele overrun algumas jogadas, né? Ainda o jogador é melhorar. Mas você lembra o que eu falei no começo? Ele tem 19 anos. Né? Ele jogava numa defesa de Virgínia que era, né, não um time com muito talento. E assim, acredito que, putz, com melhor coaching e também sem ter essa mentalidade de, eu preciso fazer uma jogada, senão o meu time não vai conseguir fazer essa jogada, ele possa evoluir nesse aspecto e se tornar um jogador mais disciplinado. Não, com certeza. Fala do seu, então, melhor jogador de defesa. Ou comenta do Edmonds.
Então, primeiro, pra gente só pôr em perspectiva um pouco, assim, tanto o meu jogador favorito quanto o do Léo, a gente tava fazendo as contas, ele seria o meu sexto jogador de defesa favorito no draft passado. Então, pra você ver a diferença do talento top que tem nesse draft, né? O teu, imagina, seria o sexto também, né?
É, praticamente isso.
Porque o teu tem o Solomon na frente e o meu teria o Barnett, daí, no caso. Às vezes teria o Barnett também, no seu?
Não. O Edmonds é o melhor jogador que o Barnett. Já que eu amava o Barnett.
Então, então seria, tipo, o número 6 e nós dois no draft passado. Então, assim, é nosso jogador favorito, mas ele... Mas esses jogadores realmente estão num draft que às vezes... Que não proporciona um nível de talento tão alto assim, né? Então, tem essa perspectiva. Mas o meu jogador favorito de defesa é o Roquan Smith. Ele é um linebacker também. Ele jogou na Universidade de Georgia, que foi até a final do...
Ele é o teu número 1?
É. Você não sabia?
Não.
Você achava que era?
Sério?
Não lembro. Assim, não amo tanto... É o que eu falei, não amo tanto que o meu top 5 do ano passado, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um grande linebacker. Até já comentando um pouco das diferenças com o Edmonds, ele é um jogador que lia um pouco melhor as jogadas do que o Edmonds, que talvez seja o grande defeito, mas ele não tem aquela coisa de conseguir sair do bloqueio tão bem quanto o Edmonds. Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois. Mas eu gosto muito do linebackers quando ele tem aquele futebol IQ absurdo, que ele consegue ler a jogada e chamar e tipo, descobrir o que o ataque vai fazer. Ele é um tackler muito bom, ele cobre muito bem tanto em zona quanto pode cobrir man to man. Então, cara, ele é um dos meus jogadores. Eu acho que é um dos meus linebackers favoritos que eu já vi assistindo tape, assim. Então, eu gosto muito dele.
É um cara, assim como o Edmonds também, sideline to sideline. Você pode colocar ele de Will, tanto de Will quanto de Mike, e ele vai desempenhar bem essa função. Acho um jogador, é um jogador fantástico. Acho que é um cara que vai entrar na NFL e vai ser um dos melhores jogadores ali, que também é um dos meus jogadores favoritos. Assim, como a gente falou, tem um pouquinho de problema saindo dos bloqueios. Eu prefiro o Edmonds um pouquinho que ele na cobertura de passe, mas eu acho que o Rocon faz mais jogadas atrás da linha de scrimmage, é mais instintivo, é um cara que não erra, né? Ele fecha muito bem os gaps e tudo mais, é muito mais disciplinado. Então acho que a diferença grande é essa entre os dois.
Exatamente.
Vamos falar então, fala do...
Eu acabo gostando um pouco mais do Rocco, justamente por valorizar um pouco mais essa questão dele saber ser paciente e comandar a defesa, assim. Eu acho, talvez o Truman um pouco mais cru do que ele como prospecto.
É que eu não sei se eu falei, mas o Edmonds tem 19 anos.
Famoso gato, exatamente. Eu não sei, eu tenho as dúvidas se a velocidade do Edmonds também é elite, assim. Você acha ele mais rápido que o
Edmonds? A velocidade do Edmonds é elite.
É
um absurdo. Puta, um cara que tem 6'5 é um absurdo.
É pelo tamanho, sim. Mas eu... meu problema basicamente é um pouco dessa falta de disciplina do Edmonds, mas eu também gosto muito dele. Eu acho que... Eu não sei se a gente vai chegar a ranquear os jogadores de defesa, mas ele estaria provavelmente no meu top 5 também. jogadores de defesa, no caso, não geral.
Sim. Bom, vamos então agora falar dos próximos jogadores aí de...
Quem é esse de defesa?
É o Bradley Chubb.
Bradley Chubb, sim. Então, eu acredito que seja o Denzel Ward.
Interessante. Então fala do Denzel Ward aí pra gente, rapidão.
Eu vou ter que começar. Cara, Denzel Ward, sei lá... É que, assim, eu não assisti muito corner ano passado. Então, eu tô tendo meio com o começo de uma experiência. E tipo, começar com o Denzel Ward foi uma coisa que eu achei muito absurda, assim. Eu achei, cara, meu jogador é excelente cobrindo um contra um. Ele vai ir atrás do teu melhor recebedor toda vez. Cara, ele tem uma speed muito boa. Ele tipo, vira os quadris dele muito bem. Ele faz essa mudança de direção muito bem. Ele tá, é muito bom tacleando o adversário. Eu acho que às vezes ele pode ter algum probleminha ali com os cortes pro meio. E, cara, uma das coisas que eu mais acho absurda é como ele joga bem na press coverage, marcando o wide receiver ali saindo logo da linha de scrimmage. Um dos problemas dele é que quando ele marca essa saída, ele não usa tão bem os braços dele pra marcar, mas ele consegue acompanhar o recebedor muito bem. E, cara, é isso. E também ele também não faz aquela coisa de buscar a bola quando ela sai na direção dele. Ele meio que se atrapalha um pouquinho nesse quesito, mas eu acho ainda ele um dos melhores jogadores do draft, e eu acho que vai ser um grande corner na NFL.
Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que é um cara que faz aquele espelho muito bem do recebedor, que ele vai acompanhar passo a passo, independente da direção que o recebedor tomar. Eu concordo com o que você falou. Velocidade absurda, um jogador com uma habilidade atlética fantástica, habilidade de girar os quadris, de fazer o back pedal, de jogar em man, em zone. O grande problema dele seria a altura, né? Um cara que deve ter 5'10, 5'11. E assim, ele vai ter dificuldades marcando alguns wide receivers mais físicos, mais altos na área de vez, como o Sidney Cobbs, por exemplo, de Indiana. Né?
Mas apesar assim, da diferença de altura, eu nunca vi ele ser meio que overpowered por um recebedor.
Não,
assim.
A questão
e é uma
seria...
coisa que eu até anotei em alguns corners mais baixos, assim.
A questão pra mim é na North Zone, de se throw up the ball e aí ele tem que ir lá e buscar essa bola. Uhum. E como você também falou muito bem, ele não tem essa ball skill pra desviar esses passes e conseguir interceptações. Mas é um cara no um contra um que é fantástico.
E aí, cara, a gente tá falando assim, dos nossos jogadores favoritos de defesa e tal, mas eu acho que a gente vai deve falar de uns 5 ou 6 aqui, mas eu acredito que a gente tem eles... A gente gosta deles mais ou menos da mesma forma, assim. A gente só meio que tem uma diferença de ranking que é meio de... É. Mais de gosto, acredito.
Exatamente.
Eu, porque é muito... Eles estão muito no mesmo par, assim, a maioria desses. Eu acho que é bom frisar isso.
Vou falar então do Bradley Chubb. Bradley Chubb, que é um edge rusher de...
Na opinião da maioria das pessoas, o melhor defensor do draft.
Muita gente vê ele como o melhor defensor do draft. Pra mim, ele é o segundo melhor. Ele joga em NC State. E é um cara com corpo de defensive end na NFL, tá pronto pra jogar. Se precisasse ter um jogo amanhã, ele ia tá pronto pra jogar. É um cara que joga muito bem. Joga muito bem no edge, né? Usa muito bem as mãos, é um jogador forte, é um cara que tem explosão na partida de scrimmage. É um cara que, com os braços longos, consegue controlar o bloqueador. Eu vejo ele assim como um jogador bastante interessante nessa classe. Joga muito bem contra a corrida também. No geral é isso. Eu acho que ele joga muito bem com as mãos. Ele tem alguns pass rush moves para chegar no quarterback. E a gente fala daquela questão de rushes with a plan. Então ele sabe o que ele vai fazer antes de começar o pass rush. Então ele sempre tem um plano de ataque. Ele sempre sabe como que ele vai atacar o tackle, como que ele vai tentar chegar no quarterback pra fazer aquela volta no tackle. E nesse quesito, pra mim, é um ótimo jogador, é um cara que eu não tenho dúvida que vai ser um titular na NFL, um muito bom jogador na NFL. E, assim, não é um cara com a melhor velocidade do mundo.
Eu gosto bastante da
não
da
vejo força o rush dele.
A força que ele tem nas pernas, assim,
do lower body dele.
Pra fazer o jogador de speed.
Uma das questões mais importantes de edge rusher pra mim, além do band, né, que é aquela questão de você jogar com flexibilidade ali no o corner, seria a questão de você jogar com... é conseguir correlacionar speed to power, né? Uhum. Então você jogar com aquela explosão, sair do scrimmage, e a partir disso você gerar força, impacto no tackle pra deixar ele fora de equilíbrio, e a partir disso você conseguir fazer os seus moves nele. Né? Até joga com um pouquinho de bend ali no corner, não é aquela coisa que ele vai abaixar muito o ombro e ficar muito perto do chão, mas ele joga com flexibilidade, ele consegue mexer bem o quadril e a partir disso fazer a voltinha no quarterback ali pra, no tackle pra conseguir chegar no quarterback.
Eu acho que um dos problemas dele também é que ele tem dificuldade encontrando soluções quando o tackle para o plano dele naquela jogada, né? Ele tem essa dificuldade de, isso não funciona.
Contra-ataque.
Exatamente. De contra-atacar, assim, apesar de ter essa habilidade de conseguir puxar pra dentro também, se necessário, mas isso também é um pouquinho preocupante, mas eu acho que ele vai ser um grande jogador também.
É um cara bastante seguro, eu acho,
sim,
né?
Sim, com certeza. Uma das coisas mais seguras do draft, eu diria.
Não vê ele como aquele Von Miller, o Khalil Mack, DeMarcus Lawrence. Que legal falar isso, né? O jogador do Cowboys como um dos melhores defensores.
A galera gosto de comparar, assim, né, que ano passado teve o Myles Garrett, assim, ele não é o Myles Garrett, ele não é o Jadeveon Clowney de 3 anos atrás, mas ele é um, tipo, apesar de não ser isso, ele ainda é um muito bom jogador que vai ser um titular da NFL por muito tempo.
Então eu falei, eu prefiro ele que, por exemplo, o Derek Barnett no ano passado também.
Seria mais ou menos a mesma, na mesma, como é que se diz?
Mesmo patamar.
Na mesma
prateleira.
Prateleira. Essa é a palavra.
Isso aí. Então vamos falar do... pode ser, acho que o último por hoje.
Eu queria falar dois ainda, o Minka e o Derwin James.
Isso é verdade. Então, tá bom, vamos falar dos dois.
A gente falou de seis.
Vamos começar falando do Derwin, então.
Acho que esses seis são, tanto pra mim quanto pra você, os seis melhores defensores do draft. Assim.
Exatamente. Na real, não. Eu tenho um ali no meio ainda.
Howard.
Não. O Arnand é meu último.
Quem que é o outro?
Menino Maurício.
O Hurst seria meu 7, então não é tão abaixo assim.
Enfim, tá, então vamos falar do Derwin James.
É um Derwin James que, dos que a gente tá falando, é o primeiro que é realmente uma opção pro Cowboys. Talvez.
Teria que ser trade up, não chega na 19 jamais.
Mas é tipo a única opção que a gente tem de trade up, basicamente.
O Roquan também poderia ser, e o Trumaine, eu acho que tá. Se os dois são 12 ali, você liga pro Miami.
Sim, mas eu acho que talvez não tenha disponíveis tão alto assim, né? Tão baixo assim.
Mas... acho que tipo, sai 5 quarterbacks, sai o Quentin Nelson, sai um wide receiver, sai um tackle, começa já a sobrar as pessoas.
Então, mas eu acho que dos que a gente falou ali, as melhores opções pro Calvin são os dois linebackers e o Derwin James, que eu acho que ainda acaba sendo a mais provável dos de hoje, pelo menos.
O Derwin James é um jogador em ascensão, né? Um cara com bastante potencial, é um cara com uma habilidade atlética fantástica, mudança de direção, velocidade, é um jogador muito agressivo, joga muito bem na blitz, joga muito bem perto da linha de scrimmage, ótimo nos tackles, é um cara com boa visão de jogo, aquele strong safety. Aquele strong safety ali que você olha e fala, putz, esse cara vai entrar e fazer a diferença. E com a habilidade atlética dele, ele tem um ótimo potencial até pra jogar de free safety, com a velocidade, com aquela close speed, burst que ele tem, explosão. Então, é um cara que tá em ascensão, assim, você não vê ele jogando muito bem na coverage ainda, mas você vê aspectos dele e fala, putz, isso aqui pode melhorar. Pra mim é um dos jogadores mais interessantes desse draft. Eu vejo ele com ótimos olhos aí, se o Cowboys conseguisse uma trade-up, até dando a segunda rodada pra subir e pegar, eu ficaria muito entusiasmado com essa escolha, porque pra mim é um jogador que pode fazer a diferença no Cowboys. É isso, eu gosto muito da velocidade dele, é um jogador versátil, um jogador que faz jogadas ali na linha de scrimmage, atrás da linha de scrimmage, blitz e tudo mais, então pra mim é um cara que vai chegar na NFL e já fazer a diferença pra qualquer time que ele for.
Eu acho que, assim, em questão de safety que jogam no box, ele é um jogador completo, né? Como box safety, assim. Eu acho que daí, claro, geralmente você não escolhe, assim, na primeira rodada um jogador que joga só no box, mas pelo fato do que o Léo falou, ele já tá mostrando até potencial de jogar fora, de fazer a coverage e tal, então eu acho que isso é um mais muito, muito bom. E é isso, cara, ele no box é sensacional e ele ainda mostra potencial pra ser um bom free safety ou jogar um contra um, então acho que é uma escolha muito, muito segura e ao mesmo tempo com muito potencial.
Por outro lado, o Minka Fitzpatrick é um jogador que também é meio que um projeto, no sentido de que a gente vê ele na defesa de Alabama jogando numa posição que provavelmente não vai jogar na NFL. Ele joga mais como um nickel corner, mas é um cara versátil também, que você pode jogar de strong, free, bom na curva, de alto, forte, atlético,
cobre inside, outside.
Consegue marcar, ele é um cara que vai conseguir marcar tight end, vai conseguir marcar running back, vai conseguir marcar o slot wide receiver, vai conseguir jogar lá atrás como safety, vai fazer os tackles na linha de scrimmage, um cara completo, que você não sabe exatamente o que, que ele é, porque a tape não mostra, mas a habilidade atlética dele e a versatilidade é absurdo, e o time que pegar e souber usar ele, que acho que vai precisar souber usar ele, vai ficar muito contente.
Eu até notei quando eu fiz o scout que eu achei que foi um dos scouts mais difíceis desse ano, justamente por a gente não ter muita certeza de como a gente deve ver ele, como que posição. Mas eu acho que a grande dúvida é se na NFL ele vai ter que ser usado como um jogador fazendo diferentes funções, ou se ele vai se adaptar a jogar de free safety, assim, o que é uma coisa que a gente não consegue conclui assistindo a tape, porque a gente não tem as ferramentas pra isso, não tem o tempo pra isso.
Exatamente.
O tempo de vídeo, no caso.
Exatamente. Eu vou deixar pra falar do Hurst, num outro podcast que a gente fala do Vea, do Payne, de todos os defensive tackles. Mas só pra falar, o Hurst é um monstro, infelizmente ele tá com a questão do coração dele lá, que talvez faça com que ele saia do first round. Torcer, eu espero que não seja nada grave, porque eu adoraria ver ele na pick 19 pro Cowboys, mas infelizmente foi diagnosticado com um probleminha lá no Combine, e vamos torcer para que não seja nada grave. João, vamos rapidão aí, abre a pergunta aí do nosso amigo ouvinte. O Bruno Ribeiro mandou aqui pra gente no post aí do Blue Star Brasil, perguntando, falando, primeiro ele elogiou a gente, falou bom demais o podcast e é ótimo saber que você tá gostando. Críticas também são bem-vindas. Mas ele perguntou aqui o que acham do... O cara fudeu a gente, né? O nome desse filho da puta, o linebacker de USC, é foda falar. Mas é o Shenna e o Osso. E também perguntou do Deshaun Elliott, o safety de Texas. Bom, o Osso a gente gostou bastante, né? Um cara que a gente não tinha assistido, a gente assistiu exclusivamente pra você, o meu amigo Bruno Ribeiro.
Continue mandando perguntas.
Exatamente. Ajuda muito, então gostamos bastante do jogador. Não é um cara mais um fit pro Cowboys, né? Por ser mais um outside linebacker. Mas é um cara que um time de 3-4 vai ficar muito feliz de draftar. Sim. Um cara que joga bem.
Versátil.
Né? Versátil, desvia passes, joga bem como blitzer. Tem uma boa habilidade atlética. Joga
tipo
bem com as mãos.
E aquele tipo de jogador que a gente falava antes que não é bom pro Cowboys, porque o Cowboys não vai saber usar um jogador... Sim, que precisa de um pouco de improvisação, assim, não improvisação, mas precisa trabalhar na versatilidade dele, assim. Pode jogar muito bem como um Sam numa 4-3.
Exatamente, mas é um cara que a gente gostou bastante, né? Tem alguns defeitos, né? Não é um jogador de muita força, um cara que não consegue dar aquela volta no tackle com muita frequência. Mas é um cara que é um bom jogador, eu acho que.
Acho que as mãos dele são muito boas na hora de...
Mãos rápidas, os pés também, ele trabalha bem com a mão. Explosivo. Mão e os pés com uma coordenação bastante interessante.
Eu acho que na segunda rodada seria uma boa escolha, apesar de que eu acho que não é o tipo de jogador que o Cowboys vai pegar. Eu acho uma boa escolha no final da segunda rodada.
E o Deshaun Elliott, né, é um cara, é um safety de Texas, é um cara que joga mais no box. É meio que um up and down player, né, assim, pelo que a gente viu na tape dele, é um cara que consegue fazer algumas jogadas, mas também não é aquele cara... Que impacta tanto o jogo, assim, né? Ele conseguiu algumas percepções, mas foram bolas meio que...
É meio inconsistente, assim, né? É difícil é um dos jogadores que é difícil de você definir exatamente o que ele é, né? Pela inconsistência.
Exatamente. Assim, a gente não gostou tanto dele, assim, assistindo, mas é um cara que pode ser interessante aí no final de uma terceira rodada, quem sabe. É um cara... Como a gente falou, mais um strong safety, não apresenta muita coisa na cobertura de passe. No geral é isso, né?
E ele é também aquele tipo de jogador que quando o time consegue marcar aqueles workouts privados, também ajuda bastante o time a avaliar ele, né? Quando você não tem essa certeza sobre o jogador, então imagino que as staffs dos times vão conseguir avaliar ainda bem melhor do que só assistindo a tape.
Eu acho que o Elliott é um pouquinho mais de red flag do que o Osso, mas é um jogador que a gente achou até que interessante também. Mas vamos. A gente teve aqui um outro amigo nosso que mandou mensagem, né? O Emerson Romano, É, falando muito bom podcast, ótimo pra se manter informado dos Cowboys. Bom saber que você tá gostando, um abraço pra você. É, também tivemos outra pergunta do Douglas Vinícius, mas vamos deixar pro próximo podcast pra responder a pergunta dele.
Era uma pergunta sobre melhores opções pro Cowboys, que é o que a gente vai acabar discutindo mais no, na próxima.
É, então assim, é, fica um abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo, que tá gostando. Mandem mais perguntas, a gente vai responder, vai correr atrás, vamos fazer acontecer. E por hoje é isso.
Se a gente esqueceu de ver alguma pergunta, a gente responde no próximo, que a gente meio que viu meio rapidinho hoje, e é isso.
Fechou, galera, um abraço pra todos vocês. Tamo junto pra caralho. Obrigado por aguentar a gente aí uma hora.
Tamo junto.
Falou.
Falou. Shout out to Tex Round, by the way. Rest in peace. Shout out to the Cowboy Nation. Shout out to the Dallas Cowboys 2014-2015 team. We going for 6 Super Bowls this year, man. You know what I'm talking about? It's Cowboy life or nothing. Believe that. We bleed blue and silver around here, man. Yeah, I give it up for America's team. Straight like that. Yeah. Big Hood signing out.